Bem-vindos ao episódio 60 do Outro TechCast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bloqueio do Twitter no Brasil, a gente vai falar bastante sobre redes da Unify e também um pouquinho sobre emuladores no iOS.
E cara, não tem como fugir desse assunto essa semana porque tava em todo lugar e eu não tenho a mínima ideia de como surgiu, mas por que o Twitter vai ser bloqueado no Brasil hoje?
Cara... Então, né, estão falando que é hoje, falaram que ia ser semana passada, falaram que ia ser não sei quando e ainda tá funcionando aqui. Mas, o que tá rolando, né? Há muito tempo atrás, acho que na época das eleições, principalmente aqui no Brasil, tinha um monte de conta espalhando fake news, né? E aí teve uma ação do governo pra matar essas contas, banir esse pessoal e tirar e parar esse espalhamento de notícias falsas. E o Elon Musk é um cara que gosta de free speech, né? Pra ele, tem que ter free speech até no pior dos casos. E se eu não me engano, eu acho que é isso que tá acontecendo, ele quer restaurar essas contas, se já não restaurou, sabe?
Uhum.
E aí, tá rolando a treta, né? O Alexandre de Moraes, não é o nome do cara? Acho que é.
Famoso Xandão, como a internet chama.
Famoso Xandão. Não curtiu, né? Falou, pô... o Twitter tem que obedecer às leis e normas do Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Elon Musk, ele, do jeito que ele é, começou a alfinetar o cara lá no próprio Twitter, né? Falou, ah, por que que você não quer, acho que era alguma coisa de liberdade de expressão, ou por que que quer silenciar o Brasil, alguma coisa assim. E aí tá nessa briga, né, dos dois. Um xinga o outro e o outro xinga um, não sei o quê. O Alexandre até falou que o Elon Musk, ele é um leão aqui nos países do Ocidente, mas no Oriente ele é um gatinho, né, porque ele obedece tudo da China. E teve essas tretas aí. O que realmente, né, até a Apple é assim. A Apple com a China é... A China é o pote de ouro da Apple também. Mas não sei se vai bloquear, não sei se, o que que tá... Como é que tá a situação lá.
Foi esse o motivo pra bloquear? Por causa que ele quer voltar com as contas que foram removidas pelo governo?
É, porque ele tá descumprindo a lei do Brasil, né? Então, se ele tá descumprindo a lei do Brasil, eles querem lá travar o acesso à aplicação e já era. Inclusive, foi até bizarro, porque o governo contatou o Twitter Brasil pra tentar... argumentar, falar com os funcionários e tudo mais, e os funcionários do Twitter Brasil falou, a gente não tem controle nenhum da plataforma. O que é esperado, né? Porque o Elon Musk demitiu 90% do pessoal, então...
Toda empresa no Brasil, tipo Apple Brasil, Google Brasil, eles estão lá mais pra, tipo assim, sei lá, dar palpite no Apple Maps do Brasil.
É, exatamente.
Coisa muito específica, sabe? Não coisa high level, assim. Ainda mais o Twitter, que cada dia tem menos funcionários das antigas, pelo menos.
É, então. E aí tá nisso, né? Tá nessa briga de bloqueia, não bloqueia, e aí o Elon Musk vai pro Twitter, fala um monte, aí um monte de gente gosta do Elon Musk, aí concorda cegamente, não sei o quê. Eu sou da opinião
inclusive,
que não interessa
aqui,
pra mim.
Eles são mó free speech, mas eles fecharam a conta do Home TV no Twitter.
É, né?
Quando eu pergunto por que, eles falam... Porque sim, eu não posso recorrer.
É, então... Não, pro Elon Musk é assim mesmo. Inclusive, ele bania as contas a rodo lá, que falavam mal dele na época da troca, sim, de CEO, né? Então, esse free speech dele é meio que conversinha pra boi dormir. Uhum. Mas tá nessa. Eu, sinceramente, né, perdão da palavra pras pessoas que estão ouvindo, mas eu caguei se o Twitter cair ou não. É uma plataforma que eu gosto de usar. É uma plataforma que eu pego as minhas novidades, principalmente da galera da China que fala sobre Matter e HomeKit. Mas se parar de funcionar, ou eu uso uma VPN de vez em quando, ou eu vou pra outra rede social, né? Porque é o que mais tem. Então...
Eu acho que até ia ser legal se caísse, porque daí pra onde o povo ia migrar? Não, é interessante, tipo...
É.
Porque você torna uma plataforma... Tipo, o Twitter não ia ser mais potência no Brasil, então alguém ia ter que assumir esse buraco, quem que ia ser, né?
É.
É interessante. Você tira o poder de uma plataforma que tá no mundo inteiro.
Aham. E é engraçado, eu vi um tweet do pessoal... Falando, né, do fim do Twitter no Brasil. E aí a galera... Teve um cara que postou. Nessas horas, ninguém... Mesmo com o Twitter morrendo, ninguém lembra do cu. o aplicativo lá de
Nossa, rede
social dos indianos. É complicado, cara. Complicado.
Coitados. Eu vi muito Blue Sky aparecer assim.
Sim, eu Twitter. Vi bastante também. Eu vi bastante.
Também faz. Acho que eu entrei quando eu ganhei o convite, depois nunca mais entrei.
Uhum. Eu acho que eu nunca consegui o convite de lá.
Eu acho que ia todo mundo migrar pro Threads, não ia?
É, provavelmente. Provavelmente.
Já o único downside do Threads é porque tem gente até demais. Tipo, quem você não. Twitter era uma rede especialzinha, assim, né? O público que você tá lá conversando. Não é todo mundo, né? Instagram, né? Esse é o downside, mas como plataforma é mais próximo. Faz muito tempo que eu não entro também, não sei se já consertaram os bugs básicos que tinha. Mas devem estar trabalhando nisso.
Eu não tenho usado muito, não. Eu sei que o pessoal do Linus Tech Tips usa mais o Threads do que o Twitter hoje em dia. Eu sei que tem muita coisa do MKBHD também, só que eu não tenho usado lá. Eu vou baixar de novo pra ver como é que tá, pra ver se tá interessante. Ah, tem...
Pra mim, o grande problema é que tem muito... No meu Threads, pelo menos, é muita empresa, tweet de empresa, e pouca gente, sabe? Daí fica parecendo que eu tô no meio de uma loja.
É verdade. É, o meu tinha bastante também. Eu não sei como é que tá o algoritmo hoje em dia, não. Mas era bem zoado. Não curtia, não. Uma última coisa sobre o processo, parece que é... Eu não lembro... Eu sei que a multa é 100 mil, mas eu não sei se é 100 mil por dia por conta ou se é só 100 mil por dia. E reais, né? Coisa que o Elon Musk é dinheiro do pão pra ele. Mas é uma multa um pouco agressiva, assim, sabe? Pra ele.
É, eu fico curioso pra saber como que tá sendo redigido esse tipo de processo, né? Tipo assim, eu não sou a favor do governo poder derrubar contas. Tipo. É, tem exceções, mas vamos por esse statement. Tipo, eu não sou a favor do governo poder derrubar contas. Mas eu sou a favor do governo poder dizer que ou a plataforma. É, controla melhor os crimes que acontecem dentro, fake news é um crime, ou leva uma multa. Então, se isso for o que tá sendo feito, beleza. Agora, se o que tá sendo feito é tipo assim, eu, governo, quero manter tais contas desativadas, daí eu acho zoado, porque, sei lá, é mais do que o governo deveria poder fazer, né?
É. Eu acho que é um pouco dos dois que tá acontecendo. Eu acho que, tipo, o governo queria reforçar as leis do Brasil. E o Elon Musk simplesmente... O Elon Musk não, né? O Twitter. Porque o Elon Musk é a cara que a gente tem ali pra bater. Mas o Twitter disse que não, porque a regra da plataforma é free speech e já era. E aí o governo devia estar insistindo, até que chegou num ponto que falou, ah, não vai obedecer as regras do Brasil, então você não vai ficar no Brasil. E aí vai bloquear. Então... Mas eu também não tenho detalhes do processo pra ver do que tá rolando, né? Mas... Yeah. É isso. Outros apps já foram bloqueados no Brasil também. O WhatsApp, acho que aconteceu bastante no passado, né?
Também durou uma hora, né, cara? É. É rapidão sempre.
Foi super rápido. Aí
você vê aquele mundo de notificação do Telegram, assim, gente entrando.
É, exatamente.
Bizarro.
Mas o do Twitter eu não sei. E é o que eu falei, tipo, se o Twitter sumir, pra mim, tanto faz. Eu não... Não é algo que eu dependo pra viver, né? Então... Era divertido, mas agora o que tem de gente colocando anúncio de criptomoeda e os comentários, é um monte de bot.
Sim.
Não é muito interessante.
Inclusive tem um anúncio que tá em... Tipo, o anúncio fica no meio dos replies, né? Como se fosse um reply qualquer.
É
muito engraçado, cara. Ele aparece todas as vezes pra mim. Eu nunca li ele. Eu só li que é tipo Siub VR. É o nome da empresa, né?
Uhum.
Mas eu nem sei o conteúdo, porque meu olho já foi treinado pra desviar, sabe?
É, eu geralmente ignoro. Tipo, tem lá os anúncios e eu ignoro. Mas é bem zoadinho, do jeito que tá hoje lá. Mas é isso aí que tá rolando no Twitter Brasil. E cara, recentemente você fez um upgrade de rede aí na sua casa, né? Parece que já tá full Unify já, ou ainda tem alguma coisinha extra rodando aí?
Já tá full Unify, só que ainda vou trocar um dos pontinhos lá de roteador.
Boa.
O que que rolou? Eu tinha os decos da TP-Link, X60 e X50, e funcionava muito bem, assim. Mas tinha um ou outro bug que me irritava bastante. Tipo, às vezes quando caía energia, ou quando desligava o disjuntor, basicamente, quando voltava, ele resetava meu IP... Como é que chama? O IP padrão, o IP... Sabe, 192.168.0.1.
Ah, sim, o IP
quando
do...
Quando você define isso.
Uhum.
Sabe? O meu era 192.168.68.1.
Uhum.
Sabe? Tinha essa diferença. Porque eu mudei há um tempo atrás, nem lembro por quê, mas mudei.
Uhum.
E tudo tá com IP fixo setado pra esse padrão de IP, né? E daí resetava pro 0.0.1. Recorrentemente. Uhum. E daí quando acontece, eu nem lembro disso, né? Tipo, simplesmente eu não consigo acessar as coisas e eu não sei por quê.
Uhum.
E daí a última vez agora caiu e não voltava, cara. Ou tipo, o principal Caraca. Voltava. E não tô falando do IP agora, tô falando da rede em geral.
Uhum.
Mas os outros roteadores que fazem a rede mesh, né, ficavam com a luzinha vermelha lá e não voltavam, ou demorava uma hora, assim. Então eu falei, ah, cara, quem que é referência em redes pra consumidor, né?
Sim.
Daí você sempre fala da Unify, eu testei as câmeras, achei ótimo. Daí eu comprei vários daquele Unify Express, que ele parece uma Apple TV branca, não sei se você já viu.
Sim.
E coloquei aqui em casa. E embora a primeira impressão não tenha sido boa, por causa que eu acho que eu peguei algum dia que o firmware... tipo, naquele dia tinha uma versão do firmware que tava zoada.
Uhum.
E teve muita coisa meio bugada, assim, sabe? Mas depois passou um dia ou dois de reclamar com você, assim. E você falou, faz isso aqui, pá. O suporte deles foi, tipo, super rápido também, muito bom.
Uhum. É, os caras
e
são...
E aí resolveu... E, cara, excepcional. Igual as câmeras.
Da hora,
não
cara.
Tem que botar defeito. O roteador em si é bonitinho e pequeno, então não incomoda muito visualmente. As funções da rede, cara, tem tanta função, tanta configuração. Dá até medo de você mexer em alguma coisa errada, sabe?
Aham.
Uhum. Tem VPN, tipo, tem o negócio que eles chamam de teleport. Que uhum. é tipo uma VPN pela rede da Unify, né? Mas você pode usar OpenVPN também, WireGuard. Você pode fixar um device só em um dos roteadores pra ele não ficar transicionando
por causa do sinal. Isso é muito bom, cara.
Isso é ótimo.
Só abrindo um parênteses aqui, né? Meu Google Nest Hub, ele é bizarro. Porque aqui em casa o que mais acontece é cair energia. Se bater um vento ali no poste, cai energia. E quando meu Google Nest Hub reinicia, tipo, ele demora pra reiniciar. Os meus roteadores são da Huawei e eles reiniciam super rápido. É até... bizarro, parece que o negócio é até feito de papel, é muito rápido. E aí, o Google Nest Hub...
Tem nada a ver, só referência.
Né?
Mas vamos aceitar,
era pra ter feito mais sentido, mas né... Pô. Mas enfim, o Google Nest Hub, ele insiste em conectar em um roteador super longe, cara. Mesmo, e ele tá no mesmo quarto que outro roteador. Então, isso é interessante de saber. Eu gostaria Sim. de deixar ele específico.
É ótimo pra, por exemplo, campainha. Campainha, às vezes, transiciona de um pra outro, mas você sabe que um tá mais perto, né?
Uhum.
Vários devices, câmera de segurança, se você tem um desktop também, não, até que tá por cabo, né? Mas tem vários casos que isso faz sentido.
Nossa, genial, cara. Bom saber disso aí. Aí, eu já quero gastar dinheiro. Já.
Cara, tem muito recurso, muito recurso.
Uhum.
Coisas que eu não curti. Os roteadores, eles esquentam até que significantemente. Tipo, se você colocar a mão ali, tá bem quente. Uhum. Mas acho que é normal, né? E a carcaça, eu acho que é plástico.
Uhum.
Se fosse metal, dissiparia melhor, né?
É.
Mas, confio que eles testaram isso aí.
Né? Mas é comum mesmo, meu da Huawei esquenta pra caramba. Ainda mais quando é horário de pico, né? Tá todo mundo em casa. Nossa, vira um forninho mesmo.
É. Outra coisa que... não é que eu não gostei, mas isso aqui é um pouco chato. É que quando você reinicia por queda de energia ou manualmente, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é... A internet volta bem rápido. Então... embora o sistema do roteador não tenha iniciado completamente, a internet já voltou. Então, tudo que tá por cabo é quase instantâneo. E o que tá pro Wi-Fi é um pouquinho depois, mas também super rápido. Agora, o sistema operacional, pelo menos no Unify Express, demora um bocado, cara. Bons minutos, assim, pra iniciar. Ah, e zoado. Não sei por quê. E enquanto eu tava tendo aquela experiência ruim, eu até falei pra você que eu não comprei o roteador, o Dream Router, que é o flagship, porque não tinha estoque. Mas daí quando começou a dar os problemas no primeiro dia, eu fui lá, achei nos Estados Unidos e importei pela Amazon, que a Amazon já calcula impostos, tudo. Uhum. E tá aqui, ó, pra quem tá vendo no YouTube, tá aqui na minha mão, bonitinho também.
Chique mesmo.
Vou instalar amanhã. E ele tem a diferença que ele, além de rodar o Unify Network, ele também roda o Protect das câmeras. Então eu vou poder até vender o meu Cloud Key, que eu tenho, que é para as câmeras, e centralizar tudo nele. Ele também tem, cara, um lugar para cartão SD.
Eu não sei se é pra... perguntar. Ele tem ele também tem armazenamento interno, tipo 1 tera de HD?
Então, eu vi em algum lugar que ele tinha 128 GB de HD.
Aham. Uhum.
Mas eu não vi nenhum USB aqui. Será que ele espera que coloque um cartão SD pra ampliar?
Não sei, cara. Cartão SD é meio zoado, né? Não sei que você pegar zoado. Um ultra durable, sei lá o quê. Mas...
Ah, eu tenho um da... Como é que chama? Puta, eu tenho um Max Endurance. Tinha alguma coisa aí. SanDisk, não sei. E rodou o Home Assistant por muito tempo e não zoou. Uhum. Quando eu achei que tinha zoado, não era ele, era outra coisa que zoou e eu culpei o cartão SD. E inclusive eu posso usar ele. É. Mas enfim.
Uma dúvida, o Unify Express aí tá mais barato que o Dream Router? Ou o mesmo preço?
Não, o Dream Router é mais caro.
Brasil, os dois são R$999.
É, então, eu ia falar isso. No Brasil, o Unify tem preços ótimos, cara.
É, então.
Tá mais barato comprar aí o Dream Router do que aqui, ó. Porque 999 vai dar o quê? Uns 200 euros. Aqui, era 200 e pouquinho, se eu não me engano.
Pode crer. Tá interessante aqui. Se funcionar a sua rede com o Dream Router e com o Express, me avisa que eu tô a fim de trocar. Vai sair uma grana ferrada, beleza. Mas... Esse Dreamwall eu tinha visto
que vai funcionar, mesmo. Vai, tipo, eles, tudo da Unify, né, da como é que chama? Linha Unify, se integra, né?
É. Não, eu digo de estabilidade, assim, sabe? Depois de um mês, 2 meses aí, se ficar legal, me avisa. Eu achei da hora o Dreamwall deles também, que é um que você coloca na parede, só que ele é imenso, cara. Ele é muito grande.
Mas eu
grande.
Acho que isso aí é... Aqui custa 900 euros, é caríssimo.
Ah, não, é. Aqui é 7 mil reais, é muito caro.
É.
Só que ele...
Mas qual que é a vantagem dele?
Ele tem... Cadê a foto? Ah, não tá mostrando, cara. Acho que tem a parte de trás. Ele tem um monte de porta RJ45, 4, 8, 12... Tem 16 portas. Então esse é pra você usar, tipo, ou num escritório... Ou numa casa imensa, cheia de câmeras, cheia de equipamentos, sabe? Então ele é bem top mesmo. Nossa, muito caro. Mas o Dream Router...
Ah, tem também os outros lá, né? O Dream Machine.
Ah, os Gateway Pro, David. Tem Dream Machine também.
É que parece os de Porn Hack, sabe? Esses são os mais famosos aí.
Esses são mais baratos, pelo menos. O Pro, ele tá R$1.800 aqui no Brasil. E o Special Edition, que tem...
Ah, mais barato que o Wall.
Que o Wall, é.
Ah, tá.
O Special Edition tá R$3.000. Só que o Special Edition tem mais portas de 2.5 GB. E ele é pra colocar em rack mesmo. Se tiver um rack. Inclusive, a foto do rackzinho que você mostrou lá, que tem na Europa, é bonitinho, cara. Que tem rodinha da Unify.
Legalzinho, né?
Muito louco aqui, não tem.
Cara, deve ser bem legal você trabalhar com redes e o seu cliente ter budget pra você fazer tudo Unify,
né? Né? Nossa, é deve muito louco, cara.
Eles são concorrentes direto da Cisco, né?
É, da Cisco. A Cisco é fortíssima.
A Cisco também tem coisa pra usuário final?
Eu acho que... não sei, cara. Não sei. Eu não lembro de ter visto nada... para consumidor da Cisco. Deixa eu ver produtos e serviços aqui. Redes, roteadores. Porque se tiver um roteador basiquinho aqui... Ah, não, não tem, cara. É, tem uns monstrão aqui. É. Provavelmente não tem para consumidor. Mas a Unify tem entrado recentemente nesse mercado também, porque o único roteador que tinha da linha consumidor era o Zamplify, que era o que eu tinha na minha casa antiga, que queimou.
Que é aquele meio Alien, né? Tipo, uns LED verde, assim.
O Alien é mais novo ainda. Era um mais antigo, que ele era branquinho, sabe? E aí, depois dele lançou o Alien, e aí eu acho que eles mataram a linha Amplify pra entrar com a... como Unify geral, sabe?
É, ela ainda vende, mas não sei se expande. Eu sei que eles não se integram, tipo, Unify não comunica com o Amplify.
Ah, bom saber, bom saber.
Tipo, ok, é, se você ligar por cabo vai funcionar, mas não tem integração, né?
Sim, mas muito top, cara. Eu tô... O Unify Express ainda vai chegar no Brasil, tá em breve aqui. Uhum. Inclusive o Cloud Gateway Ultra também. Mas chegando, eu tô pensando seriamente em pegar pra testar. O ruim é que ele tem uma porta só, né, cara? Uma pra internet e outra pra...
É, o Express, pelo que eu entendi, pelo que eu senti aqui usando, ele é pra ser o hotspot, sabe? Ou pra, tipo assim, a casa dos nossos pais, que ninguém liga pra rede, ele não vai usar nada especial.
É.
Ou pra ser hotspot, então... Por que eu peguei o Dream Router agora? Porque ele vai ser o principal, que realmente é a inteligência da rede, né?
Uhum.
E daí os Express vão ser só hotspot, né? Ponto adicional da rede mesh.
Entendi. É interessante. Porque dependendo do que eu for fazer aqui, às vezes compensa eu pegar o Dream Router para ser o principal também, pegar alguns Express e pegar o switch deles. E eles têm um switch branquinho pequenininho que daria pra usar. Mas deixa eu ver.
É eu pequeno, mas é caro. Pra usar como hotspot, eu peguei o Express, porque a maioria dos que eles têm é de pôr no teto, né?
Sim.
Daí, cara, vamos ser sinceros, se você não tá construindo uma casa do zero, quem que tem como passar um cabo de rede pro teto?
É, então. É bem zoadinho.
Não.
Nossa, pior que os switches deles são bem carinhos também. Tem um de 8 portas, que acho que é o mínimo, que é R$800.
E mas aí, tirando ser o switch, o único diferencial é que é PoE, não
é? É, acho que todos eles são PoE, todos os switches deles. Pelo menos aqui no
site. Mas tem um outro diferencial?
Não.
Ah, então compra um outro qualquer. Eu tenho um da Linksys, talvez. Funciona, ah, entrega... beleza.
Ah, tá. Ah, não. Se integra normal, aí eu nem compro outro. Eu já tenho switch aqui, já.
Ah, não. Aí... Switch é igual rede normal, cara. Não, não importa isso. Não tem integração, né? É só um... É analógico? Quase analógico.
É, acho que é. Ele é só um replicador, né?
É.
Se bem que os switches da Unify devem ser tudo gerenciável. Deve ser um inferno pra dar conta. É, não.
É, talvez tenha algumas features a mais aí.
É. Porque daria, tipo,
você
então...
desligar uma porta, se você quiser, talvez tenha como.
É. Ah, dá pra usar aquela função de realidade aumentada, você viu? Que você aponta o celular e aí ele mostra o nome do dispositivo conectado na porta.
Ah, essa eu não vi.
Tem,
eu vi,
cara.
Aquele outro legalzinho também que você, tipo, fala, eu quero, sei lá, escritório 3, daí pisca só a porta do escritório 3.
Ah, sim, sim. Os switches novos também deles têm até RGB, cara. Eu acho que é RGB, eu não sei se é RGB ou se é só a luz azul. Mas, nossa, a gente vai acabar falando uma hora de Unify aqui, o negócio é bom mesmo. Mas,
chega. Vamos falar da outra notícia legal que saiu essa semana, que foi a Apple liberando emuladores para as plataformas dela, né? Então, iOS, Mac... Mac não precisava liberar, né? Porque não precisa estar na loja para usar.
Sim.
Mas, e Apple TV também, né? O que você achou disso?
Cara, nossa, eu fiquei extremamente feliz, de verdade, porque emulador é um negócio muito legal, porque tem muito jogo que, tipo, não dá pra jogar mais hoje em dia, né? Você imagina, pô, tem um Game Boy Color na minha mesa que eu não vou ter, não tem nem condição. Então, poder ter emulador pra você jogar, conectar seu controle do PlayStation, do Xbox, ou um genérico na Apple TV e jogar um jogo do Super Mario ou um Zelda super antigo, pô, muito legal. E isso não era possível no iPhone ou no iOS, é muito, sem fazer qualquer tipo de gambiarra, né? Jailbreak ou tudo, sim, mais.
E o que era zoado, porque, tipo assim, o hardware é totalmente capaz de rodar o negócio, mas você não pode simplesmente por regras da App Store, né?
É, e agora
fazer
vai
o sideload não é tão difícil, mas, por exemplo, na Apple TV é um pouco mais difícil que no iPhone.
Uhum.
Então, muita gente nem perderia o tempo. Eu, por exemplo, fiz uma vez, depois a segunda vez deu problema e eu deixei quieto, nem fiz mais também.
Sim.
Mas eu acho sensacional, porque tá lá, dando bobeira a Apple TV, você pode simplesmente colocar a ROM do Mario, usar a conexão do controle do PlayStation, que já funciona nativo na Apple TV, e joga de boas lá.
É, mano, é muito bom, muito bom. E no Twitter já apareceu que o aplicativo Delta já foi aprovado, ainda não foi lançado na App Store, mas o Delta era um dos melhores emuladores que eu testei com Jailbreak, né?
Sim.
Os caras são muito bons. Então, vai ser chique pra caramba de poder jogar esses joguinhos de novo no iPhone.
E se você curtiu mais esse episódio, dá o seu joinha aí, 5 estrelas nos aplicativos de podcast favoritos. E segue a gente lá no Twitter, enquanto existir, @degoncal2. E você, Fabrício?
@fabrio_goncalves.
Show. Valeu, Giovanni, por mais essa edição e até a próxima semana. Falou!
Falou!